DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, o Sufo Momado, presidente da Renamo, pede anulação imediata das eleições de 9 de outubro por não refletirem a vontade popular.
Estamos aqui para solicitar a anulação imediata deste processo eleitoral.
Presidente da Associação dos Importadores de Produtos para Revenda em Moçambique teme que, se os protestos continuarem, vai haver falta de bens de primeira necessidade.
Estaremos a regredir para o período da guerra dos 16 anos que o país passou. Eu não gostaria de ver esse período se instalar novamente no nosso país.
Em Angola, novo ministro do Interior promete mudanças. Manuel Homem promete e deseja diálogo e cooperação estreita com a sociedade civil.
A cada cidadão a tornar-se um promotor da segurança na sua comunidade, denunciando atividades suspeitas e cooperando com as forças da ordem.
E ainda, em Angola, falta de passaportes leva muitos cidadãos da província do Quando-Cubango a arriscarem as suas vidas atravessando rios a nado para território da vizinha Namíbia. São estes os títulos deste Jornal da Noite da DW África. Eu, António Cascais, dou-vos as boas-vindas nesta segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024, um programa que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva, no controlo dos botõezinhos na técnica, o Nicodemos. Boa noite. Em Moçambique, o presidente da Renamo, Sufo Momado, exigiu hoje a anulação das eleições de 9 de outubro. O líder do maior partido da oposição, na legislatura transata, disse que a Renamo está preocupada com a situação no país.
Estamos aqui para solicitar a anulação imediata deste processo eleitoral. Aos olhos de todos e da comunidade internacional, somos unânimes em afirmar que o mesmo não refletiu a vontade legítima do povo por vários motivos, que são por todos nós conhecidos. A Renamo propõe a criação de um governo de gestão que irá assegurar o pleno funcionamento das instituições enquanto nos preparamos para a realização de eleições livres, justas e transparentes. A Renamo é pela dissolução do atual modelo de gestão eleitoral, dos órgãos eleitorais, porque ficou provado que são estes autores ideológicos, materiais e morais da instabilidade pós-eleitoral.
Palavras de Sufo Momado. O presidente da Renamo afirmou ainda que o maior partido da oposição tem aderido às manifestações com panelas nas janelas de contestação aos resultados das eleições gerais convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. E é tempo para a nossa pergunta do dia. Queremos saber dos nossos ouvintes e usuários. As palavras de Sufo Momado, proferidas hoje em conferência de imprensa, contribuem para uma saída de Moçambique da crise em que o país está mergulhado? Ou serão apenas uma tentativa de recuperar parte do protagonismo que o Partido da Perdiz tem vindo a perder? Vamos às duas primeiras respostas que nos chegaram aqui à redação. Assim, Armando Macuacua, moçambicano residente em Paris, escreve: por mais que eu não goste deste homem, do Sufo Momado, ele tem razão. Estamos a levar luto para o próximo, temos de parar e organizar o nosso belo país, nós somos família. Pinheiro Júnior, de Moçambique, escreve: quando o Sufo Momado disse que tem tocado nas panelas, tem 10 valores. Este país deve ser mudado através de manifestações, deve parar completamente e só assim alcançaremos a liberdade.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E em Moçambique sente-se de facto um clima de muita tensão, que o digam os denominados mucaristas, portanto os importadores de produtos para revenda em Moçambique, que se veem confrontados com fronteiras fechadas e longas filas de espera para levar as mercadorias aos seus destinos. Consequência, aumentos consideráveis dos preços de produtos importados de primeira necessidade, mercadorias estragadas, mercados vazios. O caos instalou-se nos mercados de Moçambique devido à onda de protestos que abala o país desde as últimas eleições, afirma o presidente da Associação dos Mucaristas em entrevista à DW África.
Estamos a assistir uma situação de ondas de protestos, manifestações a nível nacional. O comércio não se compatibiliza com manifestações. Independentemente das causas das manifestações, o comércio para. É o que está a acontecer neste preciso momento. Todos os mercados formais e informais ficam paralisados para dar lugar às manifestações.
Como é que está a situação dos mucaristas nas principais fronteiras, por exemplo, entre Moçambique e África do Sul?
Do lado moçambicano, havia uma bicha a mais de 10 quilômetros de caminhões. E esses caminhões, na sua maioria, são aqueles caminhões que vêm da África do Sul e vão descarregar no porto de Maputo. Então tiveram que ficar à espera, criando essas longas bichas. Tiveram que ficar muitos caminhões na bicha, incluindo os nossos caminhões com produtos alimentares e perecíveis. Com a permanência durante 5 dias na fronteira, alguns produtos acabaram ficando deteriorados.
Isso significa grandes prejuízos para os mucaristas.
Sem dúvida, sem dúvida. São valores de dinheiro que foram investidos para depois ver esses produtos perdidos. Estamos a falar acima de 8 mil sacos.
De que produto está a falar?
Estou a falar de batata, tomate, fruta e outros vegetais.
E que consequências terá esta situação para os consumidores?
Sem dúvida, sempre quando a procura é maior, maior é o preço. Enquanto não entrar mais produtos, a vida vai ser difícil no país.
Senhor Sudecar, na sua opinião, os protestos são legítimos? Como é que poderemos sair desta situação?
Bom, já que não se observou a verdade dos factos na altura própria, é preciso criar um espaço de diálogo e discutir e procurar encontrar um consenso que possa dar fim a este clima que o país está a atravessar neste preciso momento.
E se não se encontrar uma solução a curto ou médio prazo, poderá colocar-se em perigo o fornecimento de bens de primeira necessidade aos moçambicanos, sobretudo aos mais pobres?
Estaremos a regredir para o período da guerra dos 16 anos que o país passou. Eu não gostaria de ver esse período se instalar novamente no nosso país. Penso que temos experiência suficiente e sabemos que só dialogando é que os homens se entendem. E no 8/30, o que deve acontecer neste preciso momento, é preciso que se dialogue para se entenderem e, por fim, esta onda de tensão que está sendo travada aqui no país.
Palavras de Sudecar Novela, presidente da Associação dos Mucaristas, portanto dos importadores de produtos para revenda em Moçambique.
DW Notícias.
A polícia moçambicana anunciou hoje que pelo menos 5 pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas em 51 manifestações registadas nos últimos 5 dias de contestação. As 5 mortes ocorreram por atropelamentos noturnos nos aglomerados onde indivíduos colocavam barricadas na via pública e efetuavam cobranças ilícitas para os automobilistas poderem circular. Disse Orlando Modumane, porta-voz do Comando-Geral Diretor-Geral da Polícia da República de Moçambique durante uma conferência de imprensa. O presidente moçambicano pediu hoje o fim da destruição do país face às manifestações e paralisações, dizendo que não há motivos para mortes em contestações de resultados eleitorais e reconhecendo que diferenças nunca hão de acabar. Filipe Nyusi reconheceu que o país vive um ambiente de pânico em face às manifestações e paralisações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. O ministro da Indústria e Comércio de Angola, Rui Miguens, defendeu hoje a harmonização dos métodos, dos procedimentos e da legislação da inspeção das atividades económicas a nível da Cplp para a prevenção e combate da fraude alimentar. Declarações do ministro angolano após a cerimónia de abertura do 8º Fórum das Inspeções de Segurança Alimentar e das Atividades Económicos, que decorreu até quarta-feira em Luanda.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora em Angola, mais precisamente à província do Quando-Cubango, onde a falta de passaporte leva muitos cidadãos a arriscarem as suas vidas atravessando rios, nadando rumo à Namíbia, país vizinho. Especialista em direitos humanos, espera do novo diretor do Serviço de Imigração e Estrangeiros políticas de soluções desses mesmos problemas. Os detalhes com Adolfo Guerra.
Pascoal Battistini está à espera da renovação do seu passaporte desde 2023.
E até hoje ainda não recebi, tenho estado a consultar, mas recebo sempre informações de que ainda não saiu.
O também diretor executivo da ONG Mbakita nota que a falta de passaporte lhe tem criado entraves, tanto na vida pessoal como na profissional, neste caso, da instituição que dirige.
A Mbakita, apesar de ser nacional, tem muito reconhecimento internacional, tem feito muitas viagens para o estrangeiro e com o passaporte assim caducado, temos estado a nos socorrer, né, com os nossos colegas.
A não entrega de salva-conduto nas fronteiras do Quando-Cubango, associada à morosidade no levantamento dos passaportes, tem feito com que muitos angolanos atravessem a nado e de forma clandestina os rios que ligam Angola ao país vizinho. Natália Chilemo tem familiares que residem na Namíbia, por isso tem ido lá com frequência. A DW conta o martírio por que passam estes angolanos.
Causa muita dificuldade. Para quem não consegue, ele usa outro método, cruza a fronteira ilegalmente e corre risco, porque nós sabemos que o rio, há um momento que a pessoa fica descuidada onde ele passa e é devorado pelo jacaré. Eles não reportam isso porque sabem que eles é que causam isso.
Pascoal Battistini lamenta também a situação.
É alimentar a própria corrupção ou perpetuar a própria corrupção, porque querendo ou não, as pessoas vão ter que encontrar uma medida, uma meia medida para poder escalar a Namíbia ou a Zâmbia.
O ativista dos direitos humanos nota ainda que o governo provincial deve esclarecer o porquê da não emissão de salva-conduto no Quando-Cubango, quando a província do Cunene emite. Eduardo Kalumbi viveu bastante tempo na República da Namíbia. A DW dá também o seu testemunho do que viu.
Só pessoas que vivem na fronteira que são permitidos a ter a passe de travessia. O mesmo documento só permite a pessoa visitar a cidade imediata.
Contactada pela DW, a Direção Provincial dos Serviços de Imigração Estrangeiros no Quando-Cubango não quis prestar esclarecimentos, garantiu falar no futuro, justificando o silêncio com as recentes mexidas no órgão central. O presidente angolano nomeou recentemente José Coimbra Batista Júnior para o cargo de diretor-geral dos Serviços de Imigração Estrangeiros. Pascoal Battistini tem esperança que esta mudança traga a resolução dos principais problemas.
Esperamos que venha conseguir dirimir todos os passivos que o anterior deixou e assim possamos voltar na normalidade e as pessoas viajarem à vontade com os seus documentos.
A reportagem DW a partir do Quando-Cubango com Adolfo Guerra.
Ainda em Angola, o novo ministro do Interior promete mudanças. Manuel Homem assumiu o cargo com foco nos direitos humanos, combate à corrupção e colaboração da sociedade civil. Analistas e ativistas questionam se a gestão será republicana e livre de influência partidária. O pormenor com Borralho Ndomba.
A nova responsabilidade de Homem inclui o combate ao contrabando de combustíveis, um problema que, segundo a Casa Militar do Presidente da República, envolve membros de altas patentes da Polícia Nacional. Além de Manuel Homem, outras mudanças foram anunciadas. Entre as nomeações, Manuel Homem é o centro das atenções. O novo ministro, de 44 anos, declarou que a sua gestão será marcada pelo diálogo institucional. Homem tem a missão de reverter a imagem de corporação repressiva que a polícia angolana possui junto à população, especialmente entre os cidadãos que contestam o governo.
O uso da força é um dos fundamentos do trabalho policial. Contudo, existem mecanismos não letais que, se aplicados, produzem os mesmos resultados.
A atuação passada de Homem como governador da província de Luanda gerou controvérsia, sendo ele apontado como um líder que mais violou a lei das manifestações. Ainda assim, o ativista Kim de Andrade não tem esperança na gestão do novo ministro. O Homem pede apoio da sociedade civil, frisando que a segurança não é apenas responsabilidade do Estado.
Apelo a cada cidadão a tornar-se um promotor da segurança na sua comunidade, denunciando atividades suspeitas e cooperando com as forças da ordem.
Entre outras nomeações, Luciano Tânio Jorge Custódio Mateus da Silva, oficial de alto escalão do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, foi designado como novo diretor do Serviço de Investigação Criminal SIC. O jurista Jaime Domingos espera que o Homem também se empenhe na investigação de denúncia de tortura e execuções sumárias registradas em prisões e celas de polícia e relatada pelo movimento cívico MUDEI, alegadamente praticado por agentes do SIC. Domingos também aguarda que o Ministério do Interior respeite a Constituição e a lei.
Esperemos que os órgãos de defesa e segurança sejam republicanos.
Atualmente, Manuel Homem acumula o cargo de primeiro secretário provincial do MPLA com o de ministro do Interior, o que, segundo Domingos, dificulta a construção de uma polícia republicana.
Nós queremos uma polícia do povo, uma polícia que vela pela ordem e a tranquilidade. Queremos um Ministério do Interior republicano, mas isso só será possível se despir daquilo que são as orientações do partido MPLA.
Durante a sua apresentação ao Conselho Consultivo da Polícia Nacional, Manuel Homem reafirmou seu compromisso com a gestão republicana. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
O Papa Francisco disse nesta segunda-feira aos chefes de Estado e de Governo que participam na cimeira do G20, no Rio de Janeiro, que a fome é um crime e a sua aceitação silenciosa representa uma injustiça escandalosa e uma ofensa grave. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa justificou hoje a ação policial que bloqueia a entrega de alimentos a centenas de mineiros ilegais que ocupam uma mina de ouro abandonada, defendendo que devem abandonar o local. Quase 60% da população do Sudão do Sul, assolado por calamidades climáticas, violência e afluxo maciço de refugiados do vizinho Sudão, em guerra, sofrerá de insegurança alimentar aguda no próximo ano, segundo dados da ONU hoje divulgados.
DW, Espaço do Ouvinte.
Agradecemos as muitas respostas que recebemos à nossa pergunta do dia, que era a seguinte: se as palavras de Ossuf Momad, líder da Renamo, proferidas hoje em conferência de imprensa, contribuíram para uma saída de Moçambique da crise em que está mergulhado. Albino Manuel, de Nampula, responde: esse senhor Momad só fala porque lhe deram a parte dele e nada mais. Conrado, de Nampula, diz: não é necessária a anulação das eleições. Até os próprios membros da Frelimo perceberam que todos querem VM7 na liderança. João Sigaúk, da Beira, diz: ele, o Ossufo, e as suas palavras são vazias e não mudam nada. Paulo Mate, o moçambicano, diz: esse velho tem mais gordura que juízo. Aqui em Moçambique ninguém liga para o que ele fala. E Augusto Munapeia, da Beira, diz: ele, Momade, só quer recuperar o protagonismo e a credibilidade que perdeu nos últimos tempos. Miki Silvestre diz: eu não lhe gosto, mas ele tem razão, anulem essa cena. Foram algumas das muitas respostas dos ouvintes à nossa pergunta do dia de hoje. Continuação de Boa Noite, deseja António Cascais, e já agora, atualizem-se em www.dw.com/português. Boa noite.